São 9h14. Bom, estão aqui conosco hoje no programa, muito obrigado por estarem aqui conosco, a professora Cristina Boeira Fabris, que é a coordenadora regional de educação da 23ª, e também a professora Suzete Osmarini, que é assessora de referência para o ensino médio, que tem bastante novidades com relação também a este aspecto do ensino médio no início deste ano letivo de 2020. E tem um calendário que estava aqui, deve estar por aqui, o calendário das escolas, e é interessante porque a cada escola esse ano inicia, né, a maioria das escolas não, mas algumas escolas iniciam em cada dia dessa semana ou da semana que vem. Ou março, como é o caso aqui na região, que da Escola Bernardina Rodrigues Padilha, em Vacaria, que inicia no dia 17 de março, e também a Escola Joaquim Marques, lá no interior de Bom Jesus, que só vai iniciar no dia 12 de março. Professora Cristina, bem-vinda aqui ao programa, bom dia.
Bom dia, Alduir, bom dia a todos os teus radio-ouvintes. E já de antemão, gostaria de agradecer o espaço que você dedica à educação da rede pública, hoje em especial à rede pública estadual.
Muito obrigado pela presença aqui, bom dia também, professora Suzete.
Bom dia, muito bom estar aqui novamente, né, para trazer as novidades do novo ensino médio.
Bom, muito obrigado. Bom, professora Cristina, né, quais são as principais novidades? O que é que muda para este ano em relação ao ano passado, no início desse ano letivo, para os alunos especialmente?
Bom, esse ano, o nosso carro-chefe, neste momento, nós temos que dizer sim, é a implantação da nova modalidade de funcionamento do ensino médio, né? Nós tivemos mudança nas matrizes curriculares, e também na duração da hora-aula. Isto é, até o ano passado, as escolas em todo o estado do Rio Grande do Sul, elas podiam ter no seu horário, Aldoir, períodos de 45, 48, 50 minutos, 55. Esse ano, como nós estamos em busca, nós estamos trabalhando arduamente por uma rede pública de educação gaúcha, houve um parâmetro em todo o estado. Todas as escolas vão funcionar com hora-aula, isto é, o período de cada disciplina será de 60 minutos. Isso é um padrão no estado, né? Essa é uma das novas mudanças que nós teremos já para 2020. Houve um padrão. Agora não é lá em Santa Maria de uma forma, em Vacaria, não. Isso passou a ser padrão. Nós tivemos o Departamento de Educação da Secretaria, passou o final de 2019 todo parametrizando algumas coisas na busca dessa educação gaúcha de igualdade. Então, é igual em todos os lugares. Mesma coisa, a avaliação também. Há um parâmetro gaúcho agora. Porque o que que acontecia? Muitas escolas, quando você mudava de escola, tinham conceitos diferentes. O que que acontecia isso? As escolas tinham dificuldade de analisar o histórico escolar da escola que mandava. Então, agora não. Agora haverá um parâmetro gaúcho para isso. Isso são mudanças junto com a implantação do novo modelo do ensino médio, que já estarão vigentes em 2020.
60 minutos, isso muda, as aulas vão iniciar mais cedo também, ou vão mais tarde, como serão, quantos períodos, horas-aulas por dia, na verdade?
Para o ensino fundamental, Odoir, nós continuamos com 200 dias letivos, 800 horas-aula. Então, quero dizer que eu vou ter manhãs no ensino fundamental de 4 horas. E nisto vai estar embutido o recreio, né? Então, por exemplo, eu vou iniciar às 8 e vou terminar ao meio-dia. Se eu iniciar às 7h30, eu vou terminar às 11h30. Uhum. Para o ensino médio, que nós temos os 200 dias letivos, mas no mínimo 1.000 horas, eu vou ter manhãs de 5 horas. Então, por isso que nós teremos escolas iniciando às 7h15 da manhã, em Vacaria, e saindo meio-dia e 15. Eu tenho que cumprir as 5 horas. No Irmão Getúlio, por exemplo, no magistério, nós vamos ter aulas, como já tínhamos anteriormente, no turno da tarde, para fechamento de toda a carga horária.
Bom, então, até tinha um ouvinte que tinha perguntado por que saiu meio-dia 15, então tem algumas escolas em que evidentemente, os alunos vão entrar 7h15 da manhã e saem de 15.
Exatamente. Nós já fizemos toda essa organização, inclusive, com a Prefeitura Municipal, devido ao transporte escolar. Então, as escolas de ensino médio de Vacaria vão iniciar 7h15 e sair meio-dia e 15. É por isso. É hora aula agora. A matriz curricular tem de manhã do ensino médio 25 horas aula. Então, eu tenho que ter 5 manhãs de 5 horas.
O recreio não mudou. O tamanho do recreio não.
O recreio está embutido dentro dessas 5 horas e cada escola vai organizar dessa forma. Eu já trabalhava com 5 horas, Aldoir, na minha escola, quando eu estava em Caxias do Sul. Nós já entrávamos o ano passado, 7h15, e saíamos meio-dia e 15.
Qual que era o período de hora, das horas aula antes? Eram 45, 40
minutos? Na sua maioria, aqui em Vacaria, pelo que eu observei, 50 minutos.
50 minutos, sim.
Sim, 50 minutos. Então, agora, todas passam a ter 60 minutos, indiferente se é fundamental ou ensino médio, e se é EJA médio ou se é o magistério. E importante ressaltar, as escolas que possuem ensino noturno, elas terão que cumprir 4 horas aula por noite. 4 horas, elas continuam tendo 20 horas aula na semana, mas elas têm que ter 4 horas.
E aí iniciam que horas? 19?
Elas têm, cada uma, elas têm a sua autonomia para organizar. 19, 23 horas.
Né? É, para não avançar muito.
Para não avançar
tem
muito.
Tem que ser no 19 horas, né?
Exatamente.
No máximo 19.
Isso
ali pra,
aí.
Porque se tu começa, por exemplo, 7h30 da noite, vai até as 11h30, né? Daí é muito
não
tarde.
Exatamente.
E outra coisa, se for também muito cedo, também prejudica os alunos que trabalham, né?
Porque existe a questão do horário de trabalho, sim. As escolas têm os seus períodos de tolerância e nós sempre informamos que elas têm que deixar isso muito claro para o aluno quando ele for realizar a sua matrícula.
Muito bem, olha quanta novidade interessante para esse ano de 2020, né? Para as escolas que estão começando já hoje, na verdade, né? Muitos já começaram hoje, né? Grande maioria hoje.
Na nossa Creudo, temos a ideia de que hoje iniciaram por volta de 16 escolas. Ontem nós já tivemos 3 escolas, então nós já tivemos 20 escolas das 30 que pertencem à 23ª CRE, que já estão com suas atividades.
A questão da avaliação, como é que fica mesmo, então? A senhora falou também que muda um pouco o período, o que é que...
Exato, porque nós tínhamos na rede pública gaúcha do Estado até o ano passado, então nós tínhamos escolas que tinham avaliação numérica, nós tínhamos escolas que tinham avaliação por parecer. Este ano, nós tivemos uma portaria que regimentou isso, né, então, e nós vamos ter uma média, o mínimo para atingir para aprovação, de 6, né, até 10. Então, isso é parâmetro para todas as escolas estaduais. Claro que nós temos alguns exemplos, por exemplo, nós temos na nossa CRE uma escola que nos solicitou a mantência de média 7. E foi permitido, mas é uma exceção. Mas foi permitido. Nunca para baixo, mas para cima, sem problema. Nós temos a escola Conde, em Bom Jesus, que a média inicial é 7.
Só vai ficar essa avaliação numérica, então, daqui para frente?
Sim.
Só numérico.
Parâmetro numérico. Porque, na verdade, Aldoir, eu... Vou exemplificar a minha escola,
sim,
que eu trabalhava. Nós tínhamos por parecer, por conceitos, CRA, CPA, CSA. Mas na hora, o que me levava a ter este conceito, eu tinha um parâmetro numérico, sim. Eu tinha que me dividir. De 0 a 5.9 vai ser isso. De 6 até tanto vai ser outro conceito. Então, na verdade, nós já tínhamos... Não quer dizer que o aluno vai ser avaliado somente como um número. O número é o parâmetro e é o que vai sair no documento escolar. A forma que eu vou fazer as minhas avaliações até atingir isso, a escola e os professores é que irão organizar.
Muito bem. A média passa a ser 6, com exceções de 7, que é o caso do
Conde, da Escola Conde, que já possui esta média e foi permitido, sim, que ela continue.
E é por bimestre?
Não, é por trimestre.
trimestre.
Trimestre. As nossas escolas têm avaliações trimestrais.
Muito bem. Deixa eu ver aqui com os ouvintes participando conosco pelo WhatsApp, que é importante que já nos ajude e clareie a ideia. O Márcio diz o seguinte: bom, muitas vezes atrapalha para os pais que trabalham até mesmo para buscar os filhos no colégio meio-dia e 15. Essa é uma nova realidade que precisará de uma adaptação. Bom dia, a Márcia, e o turno da tarde. É verdade, a gente falou da manhã, né? E o turno da tarde.
Tá. Primeiro vamos entender o seguinte, acho importante a colocação do Márcio, e nós temos que esclarecer que essa questão de duração de horas do ensino médio é nacional. Que entenda-se que não é apenas no Rio Grande do Sul, tá? Porque senão as pessoas ficam pensando, ah, é este governo. Não, não. Aldoir, nós estamos implantando algo que é nacional.
Uma plataforma nacional.
Vem, isso é do MEC. Não é
vale
da...
no Amazonas como no Rio Grande do Sul.
Mesmo agora, todo mundo tem que ter lá 200 dias letivos e no mínimo 1.000 horas no ensino médio. Então, primeiro, vamos ter sim que nos adequar. É sempre como nós dizemos, eu posso até não concordar, mas se é uma lei nacional, eu tenho que cumprir. Tá? Primeiro. Com relação ao turno da tarde, nas nossas escolas, que eu me lembre, né, Suzete, sim, apenas o irmão Getúlio trabalha com o ensino médio de tarde, que é o magistério, Aldeir. As nossas escolas da tarde, elas vão trabalhar com o ensino fundamental. Então, anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental.
São quatro horas
aula.
Não
essa
muda,
mãe? Não. Muda. A mãe pode ficar tranquila que o turno da tarde são 4 horas aula.
Aqui é a mesma situação da Chayane. Oi, Chayane, muito obrigado. Ela diz, bom dia, o período da tarde fica o mesmo horário, meu filho estuda no irmão Getúlio.
Sim, eles vão ter as 4 horas aula normais.
Normais, o turno da tarde.
Sim.
Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, aproveite que estão aqui a professora Cristina e também a professora Suzete para esclarecer algumas questões do ano letivo que está começando. Muitos já começaram, mas outros não. Por exemplo, no irmão Getúlio, que inicia no dia 28 de fevereiro, vai iniciar no irmão Getúlio. Bom, professora Suzete, e com relação ao ensino médio, novo ensino médio, já começa valendo então agora, já agora, dado o start para começar mesmo.
Sim, começamos agora, né? Houve uma preparação muito grande no ano de 2019, as escolas foram assim, trabalhando em cima disso, com os professores, com formações, com oficinas, para justamente, né, já ir adaptando, começando assim pelos professores, pela direção, pela supervisão, que se adapte, né, com essa nova modalidade. Nós teremos uma carga horária específica para esse novo ensino médio, ao longo dos 3 anos, né, porque o ensino médio trabalha com 3 mil horas totais, né, do ensino médio, 1.000 horas por ano. E, então, serão 1.200 horas mínimas de percurso formativo, que é uma parte diferenciada da que os alunos trabalharão, né? E 1.800 horas de base nacional comum curricular, que é aquilo que está na base, que são conteúdos, né, que estão na base, que devem ser trabalhados e que será trabalhado de maneira igual em qualquer lugar, né? Seguindo a base. Então... hoje, praticamente, se iniciou com alunos, né, em quase todas as escolas. Os alunos do ensino médio, eles, no mês de janeiro e fevereiro, em que eles foram nas escolas fazer suas matrículas, que eles tinham feito, né, a solicitação de matrícula, a inscrição, e agora, quando eles confirmaram a matrícula, eles tiveram a possibilidade de escolher qual percurso que eles iriam seguir na escola. Então, nós temos assim, ó, todos os municípios pertencentes à 23ª Coordenadoria, nós temos, então, 10 escolas de ensino médio nessa modalidade de novo ensino médio. De 13, nós temos 10, que são as chamadas escolas-piloto. Dessas 10, 5 escolas ofertarão 2 percursos formativos. Tá? Então, o aluno vai poder escolher qual percurso ele vai seguir. Esses percursos foram criados através de dinâmicas que foram realizadas ainda em 2019. Uma delas foi o Hackathon, e a outra foi aquele questionário de escuta, que eu acho que você lembra. Sim. Que a gente teve aqui, onde eles puderam se posicionar, eles colocaram o que eles gostavam, o que eles não gostavam muito e tal. Então, dessas 10 escolas, 5 ofertarão 2 percursos formativos. Cada percurso passa por 2 áreas, né, com temas diferentes. São disciplinas novas. E as outras 5 escolas, elas ofertarão 1 percurso formativo passando também por 2 áreas. Então, assim, ó, ao longo da matrícula dos alunos ali em janeiro e fevereiro, os alunos e seus pais, eles já acabaram fazendo uma opção inicial, né, de qual percurso que eles gostariam de seguir. Então, assim, ó, as escolas que vão ofertar somente um percurso, elas também estão dando possibilidade para que o aluno escolha de dois, um que vai sair. Não sei se eu me fiz entender. Então, 5 escolas ofertarão um percurso, mas igualmente os alunos terão 2 opções para escolher. Dessas 2, sai um percurso passando por 2 áreas. E as outras 5 escolas ofertarão 2 percursos, cada uma passando por 2 áreas também, mas os alunos também terão a opção de escolher. Uhum. Então, agora, no início desse ano letivo, hoje, entre hoje ou amanhã, as escolas de ensino médio diurno que já iniciaram, elas vão fazer um movimento na escola para que o aluno confirme, então, essa escolha que ele fez. Ele ainda vai ter mais uma oportunidade de confirmar se ele quer aquele percurso. Eu vou te dar um exemplo aqui, mais ou menos, de uma escola, para ter uma ideia. Então, nós temos, por exemplo, o Colégio Padre Pacífico, né? A Escola Estadual Padre Pacífico. Ela tem 2 temas. Um deles é Relações Interpessoais, que passa pela área de Ciências Humanas e Linguagem, e eles têm o tema Saúde, que passa pela área de Ciências da Natureza e Matemática. A escola vai ofertar esses 2 percursos. O que o aluno vai fazer é escolher se ele quer relações interpessoais ou ele quer o tema saúde.
Mas na mesma turma, professora, se eu, por exemplo, escolho um, né? E o meu colega outro, daí como é que fica dentro da mesma turma?
Eu acredito que as escolas elas vão se organizar por turma, por percurso.
Sim, porque senão não tem como, né?
Até seria bom que ficasse mesclado, né? E na hora que tivesse aula do percurso, cada um seguia para uma sala de aula, porque seria assim, uma forma também de troca de informações entre eles, né? Ah, eu estou estudando isso, eu estou vendo isso de novo, né? Mas eu acho que fica mais complicado. Eu acredito que as escolas elas vão formar, digamos, uma escola tem 4 turmas de ensino médio no primeiro ano, né? Porque esse ano é só para o primeiro ano do ensino médio.
Ah, sim, importante isso, só para o primeiro ano.
Mas, digamos assim, ó, que a escola formou-se 3 turmas com alunos que preferiram o tema relações interpessoais e uma só de saúde, não tem problema, desde que se mantenha aquele mínimo essencial, né, de alunos para formar uma turma. E eu tenho escola, por exemplo, lá na Antônio Inácio Velho, em São José dos Ausentes, que vai ser ofertado um percurso formativo, tá? Com os temas cidadania e gênero e sustentabilidade. Os alunos também irão escolher qual que eles vão seguir.
Legal esse tema de sustentabilidade para Ausentes, né? Porque lá é uma região extremamente turística, meio ambiente, aquela coisa toda, né? Foi bem escolhido esse caminho lá.
Eles vão poder explorar bastante.
Muito bom. São 9h32, nós temos mais dúvidas aqui ainda, perguntas dos ouvintes, inclusive, mas a gente tem que fazer um intervalo agora. É uma pausa, já nós voltamos. No temática desta manhã, 9h32, 25 graus de temperatura. Estamos recebendo aqui as professoras Cristina, coordenadora regional de educação, e também a assessora referência do ensino médio, professora Suzete, iniciando o ano letivo de 2020 na rede pública estadual de ensino com várias novidades. Já voltamos. Estamos de volta, faltando agora 24 minutos para as 10 horas, 24 para as 10, informação da Auto Tradição, que é autorizada a Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. Tempo seco, sol presente aqui naquela região, abafado, calor, 25 graus de temperatura. A Serrana Engenharia lembra, o lixo é a responsabilidade de todos. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense. Rica em sais minerais, apresenta baixo sódio e pH levemente alcalino. Ainda há gelo cristal e chope artesanal. Revendedor exclusivo Gás HG. Fones 3231-3162, 3231-2005. Você está acompanhando na tua rádio Fátima de Vacaria o temática de hoje. Um temática que está trazendo as informações da área da educação. Antes de prosseguirmos aqui, mais 2 informações. A primeira, muitas pessoas perguntando aqui sobre a questão da Serra da Rocinha. Se está liberada a Serra da Rocinha ou se tem algum horário especial, agora especialmente para o carnaval, assim como aconteceu no recesso de fim de ano. A informação oficial que se tem é a seguinte: a serra ficará aberta para subir somente segundas-feiras, às 5 da manhã e sexta-feira às 6 da tarde, para descer na segunda-feira, 6 da manhã e sexta-feira às 7 da noite. As equipes irão trabalhar normalmente no período de carnaval, então não tem alteração na Serra da Rocinha. E olha, vou dizer, tem esses horários que ela fica aberta, mas eu sugiro que vão pela Rota do Sol, quem vai para Santa Catarina. Não utilizem, é uma área que está em obras, o risco é muito grande, né? E para evitar problemas, então, não vá pela Serra da Rocinha. Vamos aguardar ser concluída, porque as equipes estão trabalhando. Acaba de ser confirmado também agora o número de inscritos para o concurso da Prefeitura de Vacaria. As inscrições terminaram ontem. As provas, a princípio, marcadas aí para os dias 4 e 5 de abril. 9.852 inscritos no concurso público de Vacaria. Quase 10 mil inscritos para o concurso. Vamos lá com a pauta e seguimos aqui. Professora Cristina Bueira Fabres, coordenadora regional de educação, está aqui conosco. E também a professora Suzete Osmarini, assessora referência aí do novo ensino médio. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, professora Cristina. Daqui a pouco eu vou fazer, porque só vamos fechar ainda mais essa questão do ensino médio que a gente estava falando, do novo ensino médio, com a professora Suzete antes, para a gente seguir na mesma linha de raciocínio sobre os caminhos, como é que se chama? Percurso?
Os percursos. Ou itinerários, né?
Itinerários, é. Né? Os itinerários. A senhora deu um exemplo de um itinerário, né, que era do Pacífico, né?
É.
Vamos dar mais um exemplo para a gente ter uma ideia que seja diferente um pouco do Pacífico. Né?
Eu tenho, por exemplo, o Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, que terá os temas sustentabilidade, que passará pelas áreas de ciências da natureza e humanas, e expressão corporal, que é a áreas de linguagem e matemática. Temos também a Escola Frei Cassimiro, em IP, empreendedorismo, ciências humanas e matemática, e educação financeira, que é matemática e ciências da natureza.
Uhum.
E assim, Aldoíra, eu já tenho, nós já organizamos o sistema ISE, já organizou todas as matrizes curriculares novas das escolas. Foi um trabalho assim, intenso na coordenadoria. Então, nós recebemos, assim, por exemplo, o tema sustentabilidade. Passa por duas áreas, né? Uma obrigatória, que é ciências da natureza, e a outra área a escola pode escolher qual que passaria. Então, por exemplo, se a sustentabilidade 1 passa pela área de ciências da natureza e matemática, eles terão as disciplinas de biodiversidade e matemática e meio ambiente. E depois segue, daí no segundo ano, noções de legislação ambiental, projetos matemáticos em sustentabilidade, uso consciente das energias, gestão ambiental, estatística, ciclo de vida dos materiais, geometria aplicada, inovação tecnológica, projetos sustentáveis. Então, isso, eu estou dando esse exemplo para que se entenda que não é assim um programa de governo, como a professora Cristina falou. Isso aí é o MEC, né, que está, o Brasil todo vai estar trabalhando desta maneira, talvez não agora, alguns estados ainda não tenham aderido ainda a esta proposta, mas eles estão se preparando. Como nós já trabalhávamos desde 2012 com 1.000 horas, para nós foi um pouco mais fácil esse processo, né, de mudança, porque as horas já estávamos adequadas. Muitos estados ainda trabalhavam com 800 horas e agora, em 2022, obrigatoriamente, todos deverão estar trabalhando com 1.000 horas.
Uhum.
Nós éramos um dos poucos estados que já trabalhávamos. E essa matriz, então, ela já está toda composta. O aluno que iniciar num percurso, ele vai até o final do ensino médio naquele percurso, né? Deve ir. Nós já temos a matriz completa do primeiro ao terceiro ano. Hoje, eu acredito que chega já com um pouquinho de atraso, mas atraso no sentido assim que é uma responsabilidade muito grande que nós tivemos que criar a Secretaria de Educação, com o apoio até dos professores, que nós levamos eles em Porto Alegre, numa ocasião ali em 2019, e veio para CRE, nós mandamos para as escolas para contribuições do catálogo ou do guia que vai dar condições para que os professores estudem, se preparem para trabalhar essas disciplinas.
Pois é, por exemplo, a gente ouviu aí biodiversidade, um tema bastante amplo, mas muito atual e que né, está permanentemente aí nas pautas. O professor também tem que estar preparado para o enfrentamento desse conteúdo, né?
Tem que estar. Então, vem agora, nesse catálogo, vem as ementas, né, das disciplinas. Eles terão que se apropriar muito profundo mesmo. O dia 5 de março já está programada uma formação na CRE. Eu terei uma formação anterior também. E ainda não tenho informações 100%, mas vai ter um site onde os professores poderão consultar e poderão contribuir também, porque esse catálogo ele não vem pronto ainda. Ainda estará em construção, mas ele já está bastante completo.
Um aluno que estava em escola X estava fazendo tal itinerário. Teve que, na metade do ano, ser transferido, né, foi transferido para a escola Y. Lá ele encontra um outro itinerário. Como é que se equaliza isso? Ou ele vai ter que procurar o mesmo itinerário?
Não,
não vai
não,
ter como, né?
Não, não tem como. Ele vai ter que chegar na escola. Se ele vai para uma escola que oferta um itinerário, ele vai ter que continuar naquele. Se oferta dois, ele vai poder escolher qual que ele gostaria de dar continuidade, né? Uhum. Mas não são tantos casos assim de transferência, sim. Né? De repente tem até a sorte de chegar, porque sustentabilidade, tem uns temas aqui que são bastante...
Da coincidência de
da
ser
escolha
mesmo.
Do empreendedorismo também, da escolha dos alunos, saúde, né? Educação financeira. Então,
isso valerá para os primeiros, para o primeiro ano do ensino médio
primeiro
neste ano.
É, então assim, Alder, os alunos do primeiro ano do ensino médio, eles entrarão já com essa nova matriz. Os alunos do segundo e do terceiro ano da escola, eles continuarão com a matriz anterior que eles iniciaram, com algumas adaptações que houveram em questão de carga horária ali para que a gente adequasse os 60 minutos por período, né, da carga horária deles. Mas eles continuarão com a matriz que eles iniciaram. Essa matriz aqui, então, nova dos percursos, é só para os alunos do primeiro ano. O ano que vem eles ingressam no segundo ano, já com uma carga horária bem maior, porque esse ano são dois períodos em cada área, terão quatro períodos. Né? O ano que vem terão 9 e no terceiro ano 13 períodos. E mais o projeto de vida, né?
Que
o projeto de vida também passa em todas as séries.
Mas é aquela mudança, aquela necessidade que se vinha há muito tempo se discutindo, né? Que era necessário um novo ensino médio mesmo.
Exatamente.
Porque o modelo anterior era um modelo que já estava...
Ele era muito conteudista, né?
Muito...
E o aluno tinha pouca participação. Uma coisa que a gente vai tentar trabalhar junto com as escolas é que se continue naquele sistema que se trabalhou o ano passado, ofertando oficinas, convidar palestrantes. Então, a gente tem tantos profissionais aqui em Vacaria formados, engenheiros, em todas as áreas, né? Que eles podem contribuir dentro desses percursos, nessas disciplinas, para que se faça um trabalho diferenciado do que se teve até hoje, né?
Ouvinte conosco aqui, antes do intervalo, tem que fazer a pergunta aqui do Eliezer, que pergunta o seguinte: bom dia, quero saber se a avaliação da EJA irá continuar parecer descritivo ou vai mudar para a questão numérica? Muito bem, muito obrigado. Foi uma pergunta muito interessante aqui, a professora Cristina, também como fica a avaliação da EJA.
Vai passar para os mesmos moldes de toda a rede gaúcha, numérica.
Passa a ser numérica.
Passa a ser numérica, Aldoir. E eu gostaria só de referendar, além do que a Suzete falou com relação ao ensino médio, é que nós, esse novo viés que se procura, é que além de termos o conhecimento do conteúdo, nós temos que estar preparados para a vida. Então, nós temos que ter alunos que pensem e que saibam resolver questões. Hoje é isso que nós queremos no mercado e é isso que nós teremos para o futuro. Né? Não adianta eu ter todo o conteúdo na internet, eu preciso sim do professor para orientar, porque lá na internet eu tenho tudo sobre determinado assunto, mas eu tenho que saber o que realmente é o específico. E de posse disso, qual vai ser a minha diferença? Qual será a minha diferença no futuro na cidade onde eu resido ou no país? O que eu vou fazer de diferente? Então, esta nova modalidade de ensino médio faz isso. Ela vai fazer com que o aluno seja, sim, sujeito da sua educação. Eu quero uma educação de qualidade. Eu posso ter. Todos terão que fazer a sua parte.
Pausa para o intervalo, mais um, faltando 14 para as 10, 26 graus de temperatura. Daqui a pouco a gente vai falar ainda sobre essa questão do transporte escolar, que já foi a pauta desta manhã aqui na região dos Campos de Cima da Serra. 26 graus é a temperatura, já voltamos. Estamos de volta, faltando 9 já para as 10, 9 minutinhos para as 10 horas desta manhã de terça-feira, hoje 18 de fevereiro, 26 graus. A hora certa para Auto Tradição Autorizada Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. O tempo é seco agora, com sol e calor. A Serrana Engenharia lembra: o lixo é a responsabilidade de todos. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, apresenta baixo sódio, pH levemente alcalino. Ainda gelo cristal e chope artesanal. Em Vacaria, revendedor exclusivo Gás HG. 3231-3162, 3231-2005. Estão aqui conosco a professora Cristina, coordenadora regional de educação, e a professora Suzete, que é assessora referência no novo ensino médio, que está começando efetivamente nas escolas para os primeiros anos, do ensino médio. na metade do ano a gente vai ter que fazer uma avaliação como foi, né, o primeiro semestre, já que as avaliações são trimestrais, e até trazer alguns alunos também para que eles possam opinar, né, que, como é que está esse novo método, né, para ver o que os alunos estão pensando. Bom, transporte escolar, professora Cristina, a gente tem aí alguns relatos de alguns problemas, inclusive alguns lá do Rincão dos Tordilhos que não conseguiram ir para o Frei Getúlio. Bom Jesus, o transporte escolar é a responsabilidade inicial do município, é isso?
Na verdade, o Aldoir sim, mas existe, o Estado tem parceria sim com os municípios. E nós aqui na 23ª CRE temos parceria nos nossos 9 municípios. Nós temos ciência sim que alguns municípios tiveram algumas dificuldades, eles fizeram o processo de licitação em tempo hábil, mas não houveram interessados. Então, nós também temos que entender que há problemas, sim, mas somos parceiros, cada um faz a sua parte. Acredito, entendo toda a reclamação, sim, dos pais, mas eles também têm que entender que a questão da gestão pública nem sempre é tão perfeita quanto nós gostaríamos que fosse. Mas nós, eu gostaria de referendar o trabalho dos municípios. Nem sempre, e a gente que trabalha na educação pública, nós sabemos, nem sempre as coisas acontecem na mesma proporção que nós gostaríamos. Então, a gente entende, sim, essa dificuldade, mas nós precisamos entender que, às vezes, precisamos dessas pequenas adequações. E não é trabalho mal feito, não, dos nossos municípios. As licitações são feitas, mas nem sempre há interessados. Então, aí eles têm que contratar emergencialmente. Eu acredito, com certeza, semana que vem, esses municípios que hoje estão com algum problema já estarão organizados.
Professores, faltará em algumas escolas neste momento? Vai ser preciso fazer alguma adequação?
Sim, nós já estamos no processo de contratação de novos professores, de funcionários e também de orientadores e supervisores para algumas escolas nossas que ficaram sem o ano passado. Isso é uma organização, Aldoir, que nós temos que entender que acontece em todo início de ano, tá? Sim. Mas nós já tivemos a semana passada, junto com a minha chefia de RH, uma webconferência com o RH de Porto Alegre. As escolas já estão, sim, encaminhando as suas contratações. Elas já sabem os que devem organizar os seus sistemas. Já fizemos o gerenciamento de carga horária excedente da CRE. E agora, sim, já estamos no processo de contratos novos. Sim, teremos que fazer essas adequações e faremos. E uma meta este ano da nossa coordenadoria é que aquelas escolas que ficaram com defasagem nos seus setores, nós tivemos escolas do ano passado que não tinham secretário, que ficaram agora sem supervisor, nós estaremos dando prioridade e atenção para estas escolas.
Professora Suzete, muda um pouco também a questão da reprovação?
Nós temos uma organização diferente. Agora eu vou complementar um pouquinho o que a professora Cristina falou antes. Nós tínhamos até então, né, até o final de 2019, uma organização nos regimentos, né, das escolas, que a avaliação ela era feita na área, né? Então, por exemplo, tinha a área de linguagem, que eram os componentes de português, inglês, espanhol, arte, educação física. E a avaliação era feita na área, né? Então, se juntavam, então, todos os componentes, professores dos componentes, nós juntávamos as notas e saía a nota da área. Assim como a avaliação final também, quando o aluno entrava no chamado assim, provão, né? Também a avaliação era feita na área. Agora houve uma mudança bem significativa, que os alunos precisam ficar muito espertos, que não será mais na área. A avaliação será individual no componente e ele poderá, então, ser, espera-se que aprovado, mas acontecem reprovações, né? Poderão ser reprovados em apenas um componente, ele já está reprovado e ele não avança para o ano seguinte. Então, assim, é bem significativo, não tem mais progressão parcial. Esse ano, no primeiro trimestre, serão ofertadas as progressões parciais dos alunos que ficaram, então, de 2019, em alguma área, né? A escola vai ter que ofertar isso aí. Mas, a partir de 2020, então, a avaliação será feita no componente, o aluno reprova em um componente e não terá mais a progressão parcial. Reprovou, reprovou, vai ter que repetir a série.
E além disso, ele tem que cuidar que tem duas coisas que caminham sempre juntas na escola. É a avaliação, né? Então a minha avaliação no trimestre, a nota se eu vou atingir o mínimo de 6 e a frequência. Senhores pais têm que atentar para isso. O aluno tem que ter frequência mínima de 75%. Caso isso não aconteça, com 5 faltas consecutivas ou 10 intermitentes, o aluno de menor idade terá encaminhamento de FICAI. E aí será acionado o conselho tutelar e vão ser chamados os pais à responsabilidade. E o aluno de maior idade, ele não tem garantida a sua matrícula. Por quê? Porque ele está dentro da escola e ele tem que ter, no mínimo, nota e frequência de 75%.
Perfeito. Muito obrigado. Foram várias as informações, mas importantes para esse início do ano letivo. Professora Suzete, um abraço, bom dia, bom trabalho.
Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, Aldeir.
Um grande abraço. Professora Cristina, também obrigado pelos esclarecimentos.
Muito obrigada. Estamos sempre à disposição e gostaria de aproveitar o momento e desejar a todas as nossas escolas que tenham um excelente início de ano letivo. E que possamos, sim, colocar em prática todos os nossos projetos para 2020. Muito obrigada, Aldeir.
Muito obrigado. Eu também sou bastante otimista aí com o novo ensino médio. Acho que teremos uma nova realidade no ensino médio, porque, olha, aqueles números da evasão escolar estavam muito complicados, né? Estavam preocupantes, olha, era bastante feio aquilo, né?
Sim, e eu achei bem interessante essa tua ideia de convidar alguns alunos, né, representantes de algumas escolas, para que eles possam realmente manifestar se eles gostaram ou não, se aprovam ou não, né?
No primeiro semestre a gente vai fazer, no final desse primeiro semestre, uma avaliação já, como é que eles estão indo nos seus itinerários, estão conseguindo se encontrarem nos seus itinerários, se estão entendendo a sinalização daí dos itinerários, estão chegando no caminho. Notícias da Hora chegando já aí na Rede Tuba Rádio, depois a sequência aqui do Temática com o Neto Ferreira trazendo mais informações e variedades para você até o meio-dia desta terça-feira, hoje 18 de fevereiro.